Momento Água e Energia, uma produção da Fundação Parque Tecnológico Itaipu.
Em março de 2018, o Brasil se tornará o primeiro país da América Latina a sediar o Fórum Mundial da Água, maior evento global relacionado ao tema. Pensando nisso, a Web Rádio Água desenvolveu uma série de entrevistas com especialistas de diversas áreas para comentar os principais temas que serão abordados durante o evento. Confira! A implementação das diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Saneamento Básico e na Política Nacional de Resíduos Sólidos tem sido um desafio para os municípios brasileiros, especialmente os de pequeno porte. Para a nossa série especial do Dia Mundial da Água, apresentamos uma iniciativa que vem colhendo bons resultados no cenário. O Programa Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável da Região Oeste do Paraná vem desenvolvendo uma série de ações de apoio à sustentabilidade ambiental, com foco no saneamento básico e da melhoria da gestão pública dos municípios. Com o apoio da Itaipu Binacional, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e da Fundação Parque Tecnológico Itaipu, o programa já colaborou com a elaboração dos planos de saneamento municipal de 3 cidades paranaenses e na concepção do Plano Intermunicipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do consórcio Cidersop, constituído por 7 municípios que compõem a bacia hidrográfica do Rio Paraná 3. De acordo com a gerente do eixo saneamento ambiental do programa, Adriana Brant, o formato de consórcio entre os pequenos municípios surge como uma excelente opção para solucionar questões relacionadas ao saneamento básico e aos resíduos sólidos. Adriana, quais são os objetivos do eixo saneamento básico do Programa Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da Região Oeste do Paraná?
Bom, o que esse eixo pretende fazer é provocar uma dinâmica de discussão sobre o tema de saneamento em toda a região oeste do Paraná, porque trata-se de algo estratégico para o desenvolvimento, impacta diretamente a questão do índice de desenvolvimento humano dos municípios, né, por conta da sua interface com saúde, e também hoje nós temos uma política pública que é o Plano Nacional de Saneamento Básico, o PlanSAB, que prevê metas com relação ao saneamento para todas as regiões e para todos os estados do Brasil. E aqui a região sul do Brasil, o PlanSAB prevê a universalização dos serviços de água e esgotamento sanitário até a década de 2030. Então é preciso que a gente tenha um olhar sobre essas metas, para além do nosso plano, também os objetivos de desenvolvimento sustentável, que tratam diretamente do acesso à água e a saneamento básico. Então essa é a razão de ser do nosso projeto, a gente conseguir provocar essa discussão na nossa região e com isso conseguir avançar no PlanSAB e nos ODS.
Quais são as ações que estão sendo desenvolvidas atualmente?
A gente parte sempre do princípio de que é preciso bem planejar, de acordo com a Política Nacional de Saneamento Básico e da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que são leis de 2007 e de 2010. A gente parte sempre, então, do planejamento, do apoio à elaboração de planos de saneamento ou planos municipais ou intermunicipais de resíduos sólidos. Então, assim, a partir desse planejamento, que é pensado sempre a longo prazo, são planos sempre com horizonte de 20 anos, com ações de curto, médio e longo prazo, é que se começa, então, a provocar toda essa dinâmica de discussão, porque a gente não tem como pensar uma questão de saneamento de maneira isolada. É uma questão ambiental, então a visão é sempre sistêmica. O que se passa no município impacta o município do lado, a bacia hidrográfica é a mesma. Então, a partir desses planos que são elaborados, a gente consegue começar a provocar essa discussão na nossa região. E a partir de agora, o que nós faremos é apoiar a implementação desses planos. Como eu disse anteriormente, nós temos etapas de curto prazo, que a gente são etapas aí para serem cumpridas nos primeiros 4 anos de planejamento, e outras que são de médio e longo prazo. Então a nossa intenção agora é começar a trabalhar com aqueles municípios que nós apoiamos a elaboração dos planos, apoiá-los na implementação dessas ações, pelo menos de curto prazo, que dizem respeito principalmente à estruturação dos sistemas autônomos de água e assim como algumas outras ações de organização do sistema e de, eventualmente, busca de recursos para elaboração de projetos executivos de saneamento. É necessário para a execução das obras de saneamento, essas são são ações já de médio e longo prazo, é preciso uma quantidade bastante razoável de recursos. E antes mesmo de começar as obras, naturalmente que a gente precisa de todos os projetos executivos. E a nossa intenção é, a partir desse ano, conseguir apoiar os municípios na elaboração desses projetos executivos e na estruturação dos seus sistemas.
Uma das atividades desenvolvidas recentemente foi a elaboração dos planos intermunicipais de resíduos sólidos dos 7 municípios que compõem o consórcio Cidersop. Comente a importância dessa iniciativa.
Bom, esse consórcio ele já tem alguns anos de existência. É uma iniciativa bastante feliz aqui dos 7 municípios, que ficam ali no centro da BP3. São municípios cujas populações somadas chegam a mais de 50 mil pessoas. São municípios que têm uma característica bastante parecida, por isso eles se consorciaram. E essa ação de saneamento, de elaboração desse plano intermunicipal de gerenciamento de resíduos sólidos, eu posso dizer que é hoje a ação mais consistente desse consórcio. A questão de resíduos sólidos é algo que é necessário ir desativando gradativamente todas as destinações inadequadas desses resíduos até a década de 2020. Só que são ações que demandam bastante dinheiro para serem executadas e ali a gente fala de municípios que têm 5 mil habitantes, alguns deles, né? Nós temos um município já de 20 mil habitantes, mas a maioria tem 4 mil, 6 mil, 7 mil habitantes. Então são estruturas que podem ser compartilhadas para que os recursos possam ser racionalizados, para que a gente consiga também trabalhar no apoio à inclusão produtiva dos catadores de materiais recicláveis. Nesse momento nós estamos elaborando o diagnóstico, a primeira etapa de elaboração do plano é exatamente o conhecimento da realidade que a gente consubstancia num relatório de diagnóstico. Nós constatamos então que em todos os 7 municípios que compõem o consórcio, nós temos catadores de materiais recicláveis. Em alguns nós já temos associações, em outras nós temos 2, 3 catadores, que não seria nem suficiente ainda para a gente constituir uma associação. E uma das nossas intencionalidades é que a gente consiga futuramente apoiar a criação de uma associação ou de uma cooperativa de catadores intermunicipal que consiga dar a destinação adequada aos resíduos sólidos recicláveis e eventualmente até mesmo os orgânicos, aí com estratégias com outros parceiros da Fundação PTI, mas que a gente consiga, num primeiro momento, reunir esses catadores, tirá-los da situação de vulnerabilidade social em que eles se encontram, apoiar esse processo de formalização dessa cooperativa. E com isso a gente consegue trabalhar tanto a inclusão produtiva dessas pessoas quanto a questão dos resíduos sólidos urbanos recicláveis desses municípios.
Vamos falar sobre água, energia e sustentabilidade? Acesse webradioagua.org.
Você ouviu Momento Água e Energia, uma produção da Fundação Parque Tecnológico Itaipu. Para saber mais sobre água, energia e sustentabilidade, acesse webradioagua.org.